No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7 horas, aqui em Não Me Toque, 19 graus. 19 graus também em Passo Fundo, tempo com chuva.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026.
E faltam 297 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informa.
Notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência.
Com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligadas na Irapuru.
Ao vivo, na TV Irapuru, com imagens no site, no Facebook e no YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca Troca, jornal que vai circular aqui na feira, aqui no Parque da Cotrijal, 64 páginas hoje, um caderno direcionado ao agro, com matérias sobre o agronegócio.
7, 19 graus.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
O Irapuru realiza a cobertura completa da Expo Direto Cotrijal 2026 com programação direto do parque aqui em Não Me Toque.
E estamos com o Jornal da Sete ao vivo aqui da casa da Uirapuru. Nesta manhã de segunda-feira, semana toda, né, Regis?
A partir de agora até a sexta-feira.
Exatamente. E ainda começamos aí com uma garoa aqui na cidade de Não Me Toque, aqui no Parque da Cotrijal. E em meio ao aumento da violência, Dia Internacional da Mulher reforça alerta sobre direito das mulheres.
No Fala Passo Fundo, o município amplia políticas públicas e serviços voltados às mulheres.
Empreendedorismo feminino cresce, mas mulheres ainda enfrentam jornada dupla, preconceito e falta de apoio.
Com recorde de público, a Outlet Passo Fundo movimenta comércio no fim de semana.
Passo Fundo Futsal apresenta elenco e uniformes da temporada 2026 em jantar com mais de 600 pessoas.
O Irapuru Ecologia.
Educação ambiental ganha espaço na rede municipal de ensino de Passo Fundo.
Em denúncia ao Irapuru, professores relatam um atraso no pagamento por aplicação de provas em Passo Fundo.
E aí nós temos aí as informações do setor policial com o Bruno Reiner, né? Que esteve no plantão no final de semana. Também os destaques dos principais jornais do país nesta segunda-feira.
Trump diz que Cuba vive seus últimos momentos.
O presidente dos Estados Unidos fala em reunião de cúpula na Flórida e cita negociações com Marco Rubio.
Ataques a bases dos Estados Unidos e refinaria no Bahrein marcam o 10º dia da guerra no Oriente Médio.
Conflito registra ofensivas contra instalações americanas no Iraque, bombardeios e alertas em Israel e mais de 1.200 mortos no Irã em 9 dias.
Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irã.
Filho do Ali Khamenei assumiu o cargo ontem, domingo.
O Estreito de Hormuz vira palco de batalha naval que preocupa o mercado do petróleo.
Bloqueio da principal rota do petróleo mundial ocorre em meio a ataques a navios, confronto com os Estados Unidos e risco de crise energética global.
O petróleo passa de $100 e torna inevitável repasse para gasolina e diesel no Brasil.
Desde os ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã até a noite de ontem, cotação acumula alta de 48%.
Guerra no Oriente Médio impacta a oferta de diesel e preocupa agronegócio gaúcho, aponta a federação.
Segundo a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, produtores rurais se queixam sobre a falta de entrega de combustíveis em meio à colheita da safra de verão.
Brasil encerra Grand Prix de judô na Áustria com mais 2 medalhas.
O Brasil conquistou 1 ouro, 2 pratas e 3 bronzes, ficando atrás apenas do Japão.
Ameaças, golpes financeiros e fraudes.
O histórico de Sicário, aliado de Daniel Vorcaro.
Luiz Felipe Mourão acumulava histórico policial, foi denunciado por fraude financeira que teria lesado milhares de investidores e morreu após tentar suicídio enquanto estava preso na Polícia Federal.
Ex-namorada de Vorcaro classifica exposição de mensagens nas redes como violência e estuda ir à justiça.
Defesa de Marta Greff afirma que a modelo está sendo vítima de grave violência com divulgação em perfis nas redes sociais de mensagens íntimas trocadas com o ex-namorado e que não dizem respeito à investigação sobre o Banco Master.
Prefeitura vai investigar caso de pai que buscou criança errada no primeiro dia de creche em Santa Catarina.
As crianças têm 6 meses de idade.
Em nota, a Prefeitura de Jaraguá do Sul informou que abriu uma apuração interna e adotará as medidas cabíveis após o fim da investigação.
Lula sanciona a lei que reforça a proteção a vítimas de estupro.
Leite se coloca na vitrine durante agendas em São Paulo e tenta ganhar preferência de Kassab.
Governador Gaúcho é o segundo na fila do PSD para concorrer à presidência.
Com mais de 140 toneladas da fruta distribuídas, 35ª Festa Nacional da Uva se encerra em Caxias do Sul.
Mulher é presa, suspeita de torturar filhos de 1 e 3 anos em Porto Alegre.
Segundo a Polícia Civil, ela teria registrado as agressões e enviado os vídeos ao pai das crianças, seu ex-companheiro.
2 pessoas morrem em colisão frontal na BR-392 em Guarani das Missões.
E no esporte, Grêmio é campeão gaúcho após segurar empate com o Inter no Beira-Rio.
Tricolor abriu o placar ainda no primeiro tempo, o Colorado chegou a 1-1, mas não conseguiu reverter o prejuízo do primeiro jogo.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Com 19 graus aqui em Não Me Toque, também 19 graus em Passo Fundo, aqui em Não Me Toque ainda, né, Ida? Com uma chuva bem leve, uma garoa nesse momento no Parque da Expo Direto.
E olha, antes de chamar o nosso amigo aí do tempo, Ivico Donei Sampaio, temos um acidente em Passo Fundo. Vamos ouvir o ouvinte. Vamos ouvir aí o ouvinte, então, né, que informa deste acidente. Vamos novamente aí.
Acidente com moto no trevo da Roselândia.
Então tá aí, acidente com moto no trevo da Roselândia, agora já passando aí pro Matheus Piroli lá no estúdio da Uirapuru.
E Vigorei Sampaio traz ao vivo pra gente a previsão do tempo desta manhã de segunda-feira. Aqui em Não Me Toque chove, Sampaio, bom dia.
Bom dia, Rez, Ieda e a todos, bom trabalho, boa semana a vocês aí. A semana será marcada por instabilidade e temperaturas amenas até sexta-feira. Vamos ter aí o período de transição do verão para a estação do outono e a previsão de chuva todos os dias isolada e mal distribuída a partir de terça-feira. Hoje fica nublado e encoberto, pancadas de chuva e trovoadas, ventos de fracos a moderado e a temperatura máxima chega a 23 graus. Na terça-feira segue parcialmente nublado, vamos ter pancadas de chuva isoladas à tarde, temperatura mínima 17 e a máxima 24. Essa chuva de terça e quarta, ela deve ser fraca, isolada, mas quinta-feira tem previsão de chuva mais intensa.
Pra gente que está aqui em Não Me Toque, quem tá vindo também, né, Sampaio? Então se preparar por uma semana de instabilidade, de chuva também.
Exatamente, Regis, e temperaturas amenas pela manhã, né? E a temperatura não deve chegar até sexta-feira aí na Expo Direto a 30 graus.
E Vigronei Sampaio, ao vivo na Uirapuru, você retorna daqui a pouquinho, Sampaio, no programa Repórter do Povo, com detalhes da previsão do tempo. Até logo mais.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, agora 19 graus aqui em Não Me Toque, 19 graus também em Passo Fundo. A imagem lá de Passo Fundo que a gente tem ao vivo, né, é de um tempo bastante carregado.
Sim.
É de nuvens, tempo nublado e coberto, então sujeito à chuva a qualquer momento.
E aqui segue, então, essa garoa aqui no Parque da Expo Direto, as pessoas ou de guarda-chuva ou capa de chuva já sendo usados
pra
aqui,
você,
né?
Você que tá vindo, traga ou guarda-chuva ou uma capa de chuva para se proteger, né?
Isto. E lembrando que nós estamos aqui na casa da Expo Direto, em mais um evento grandioso aí da nossa região, Expo Direto Cotrijal, em nome da SLC Máquinas, que te convida para a maior vitrine de lançamentos John Deere na Expo Direto de 9 a 13 de março.
A UPF é a Universidade da Expo Direto.
Majofera, há mais de 30 anos fortalecendo o agronegócio com soluções em ferro, aço, telhas metálicas. Telhas metálicas é na Majofer, ferraço é na Majofer, majofer.com.br.
Sicredi presente na Expo Direto Cotrijal 2026. Tem crédito, seguros, consórcios e até um café especial esperando por você. Sicredi é ter com quem contar.
Bortolini Imóveis, mais uma vez entre as cinco marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul.
E JR, na JR Cimento, você encontra do básico ao acabamento. Venha nos visitar.
7 e 10,
19 graus.
E hoje, então, inicia a 26ª edição da Expo Direto Cotrijal, considerada uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina.
Esse evento que acontece até a sexta-feira, quem não me toque, deve reunir produtores rurais, grandes empresas do setor e lideranças políticas de todo o país para discutir o futuro do agronegócio.
A nova edição apresenta uma programação abrangente para debater os principais desafios, inovações e oportunidades do setor.
E em diferentes espaços aqui do parque serão abordados temas ligados à produtividade vegetal e animal, sustentabilidade e inovação.
A abertura oficial da feira ocorre na manhã de hoje, a partir das 9 horas, na Praça da Alimentação, com a presença de convidados e da imprensa.
Após a cerimônia, haverá homenagem na Calçada da Fama da Expo Direto, que em 2026 eterniza o nome de Pedro Westphalen, em reconhecimento à sua contribuição para a história da feira.
Entre os principais destaques da programação ao longo da semana estão o Fórum da Soja, que chega à 36ª edição, e discute perspectivas de mercado.
E uma outra novidade é o primeiro Fórum de Seguros da Cooperativa Central de Serviços Agropecuários, que abordará cenários e perspectivas do seguro agrícola e as tecnologias do sistema cooperativo voltadas ao agronegócio.
Também ganha espaço o lançamento nacional da abertura da semeadura da canola.
E a programação ainda destaca debates voltados a cadeias produtivas, como o 21º Fórum Estadual do Leite, 4º Fórum da Carne, focado em economia do agronegócio e na ampliação dos ganhos por meio da integração lavoura, pecuária.
Além disso, a feira sediará uma audiência pública do Senado Federal, organizada pelo senador Luiz Carlos Reis, com o objetivo de apresentar às autoridades federais as principais demandas do setor produtivo.
Bom, e o Irapuru já está aqui, né, para acompanhar todos os principais acontecimentos da feira com uma cobertura em diferentes plataformas. A programação começa agora, né? No Jornal das Sete, se estende ao longo de todo o dia.
Isso, e você está vendo agora, neste momento, na TV o Irapuru, né? As imagens aqui do Parque da Expo Direto. Veja, né, Regis, já foi aberta uma nova rodovia.
Isto.
Né? Então,
tem uma mudança no seu acesso,
isso,
né?
Isso. Para quem está chegando de passando por Vitor Greffi, né? Você vai estacionar do mesmo lado ali onde estava. Mas vai ver que vai caminhar um pouquinho mais para chegar então, dentro do parque.
Exatamente.
Aqui.
Ficou ampliado já. O parque já está com um novo desenho, ainda não está ocupado esse espaço novo, né? Do parque da Expo Direto aqui, provavelmente para 2027 é que vai ser definido o que será feito nesse novo espaço aqui do parque da Expo Direto Cotrijal, mas já está desenhado, né, Ida? Já está formatado esse novo formato da Expo Direto.
Exatamente, olha, ainda sobre este acidente com moto no trevo da Roselândia, mais informações aí deste acidente, vamos ouvir.
Motoqueiro embaixo da carreta, com duas motos, uma tá fora do asfalto ali e um tá embaixo da carreta.
Então tá aí, né, essa informação daqui a pouco.
É grave então o acidente, né?
A princípio sim, viu, Regis? Nós temos
caminhão e moto, então o acidente.
Recebi agora uma imagem, aí se o pessoal tiver condições, né, nós vamos então trazer para você, mas foi agora há pouco aí, né?
Trevo da Roselândia.
No trevo da Roselândia, então é uma carreta, né, com moto. Eu entendi que ele falou, ali são duas motos, né, Regis?
Exatamente. E os bombeiros também falam aqui em uma outra ocorrência em Passo Fundo. Na rua Manuel Portela, na Vitor Isla, tem um capotamento em via pública também.
Olha só.
Bom, esse é do acidente aí da Roselândia, né?
Da Roselândia. Ele foi fazer o retorno ali, né? O contorno.
É, um caminhão e pegou a moto, né?
Se aproximar um pouquinho mais ali, vamos ver, dá pra gente ver. Tem uma moto.
E o que a gente observa aí, né, Eda, que visivelmente o caminhoneiro ele atravessou a rodovia, a preferencial da moto, né? Então aí aconteceu essa colisão. Então, é um caminhão grande, né? Com um caminhão grande com a moto ali caída no chão. Será que é só uma ou duas motos?
Aqui, a princípio, o pessoal está dizendo que seriam duas motos. Tem uma fora, uma embaixo do caminhão.
Sim.
E a outra ali do lado, né, na rodovia. Mas, enfim, daqui a pouquinho o Matheus Piroli, o Matheus Mioto, o pessoal que está lá
na retaguarda,
no estúdio, traz informações pra gente.
Então, é um acidente já nesse começo de manhã no trevo da Roselândia aqui, lá em Passo Fundo.
Isso, e vamos aguardar aí se você continua... tem informações, vai mandando pra gente. Manuel Portela, perto da prefeitura ali.
Teve mais um acidente ali, Eda. Segundo informam os bombeiros, na Manuel Portela, loteamento que tem um capotamento em via pública. No mapa consta, loteamento Vitorizer, mas é ali próximo, bem pertinho da prefeitura de Passo Fundo.
O Matheus Piroli está se dirigindo para esse do trevo da Roselândia. E daqui a pouquinho nós teremos informações. 7h15.
7h15, 19 graus a temperatura.
E no final de semana aconteceu mais uma edição do Outlet Passo Fundo no Bourbon Shopping.
O evento que reuniu mais de 60 marcas expositoras distribuídas em 73 espaços com produtos de diferentes segmentos como confecções, calçados, automóveis e serviços.
A iniciativa foi organizada pela CDL Passo Fundo em parceria com a 360 produtora e registrou grande movimentação de público ao longo dos dias de programação, reunindo consumidores de Passo Fundo e também de municípios da região em busca de oportunidades e descontos.
Em entrevista na Uirapuru, o diretor da CDL, Maurício Marins, destacou que o evento chegou à sua sétima edição, já se consolidou no calendário da cidade como uma oportunidade de aproximar consumidores e empresas locais.
Segundo ele, o foco do Outlet é oferecer variedade de produtos e condições especiais de compra em um único espaço.
Marins ressaltou que um dos diferenciais do evento está justamente nos descontos oferecidos pelas empresas participantes, que levam ao público, então, inúmeras ofertas.
Segundo ele, também a entidade atua de forma constante na promoção de iniciativas que estimulem o desenvolvimento econômico local, criando oportunidades para que empresas e marcas ampliem sua visibilidade e se aproximem dos consumidores.
Nós estamos numa cidade que é expressiva, a gente tem Passo Fundo como uma capital de consumo, né, numa macro-região importante, somos hoje o segundo PIB do estado, né, região norte, segundo PIB do estado, temos no comércio e no serviço uma grande força motriz da nossa cidade. Então, o evento em março, ele também vem para validar esses números, né, e também para consolidar a cidade como esse polo importante e cada vez mais expressivo no cenário regional e também no cenário do Rio Grande do Sul.
7h17. Chove aqui, não me toque agora, uma chuva um pouco mais forte, 19 graus é a temperatura, também 19 em Passo Fundo.
Jornal da 7 tem o apoio da Ciete, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciete, à frente do tempo.
O Iote Passo Fundo, referência na ortopedia e traumatologia do Brasil, manda um WhatsApp 54-3045-9700 e agende o seu horário.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o Sedan Premium mais vendido do mundo.
Esgoto tratado significa mais saúde, dignidade, um legado para as próximas gerações. A Corsan está construindo esse futuro agora. Saiba mais em teliga.corsan.com.br. Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
E na Big Peixe, toda semana uma promoção diferente. Confere só a big oferta da vez, bolinho de bacalhau português com 12 unidades por apenas R$29,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga Big Peixe nas redes e fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Coqueiros, o meu supermercado na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 3045-5886, 3046-1225 e faça uma simulação.
Sucata Luiz Sanches, paga o melhor preço de sucatas. E olha, latinha 10,70 o quilo, sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Duque de Caxias 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
7,19.
7,19, 19 graus em Passo Fundo, 19 graus em Não Me Toque. Chove aqui em Não Me Toque. Passo Fundo ainda não temos chuva, ô Matheus Mioto?
Eda, nós ainda não temos chuva, bom dia você ao Regis, mas está bem carregado, o ouvinte que está nos, o internauta que está nos acompanhando em vídeo agora, vê a região do Boqueirão bem escura, bem carregada, a qualquer momento ela vem.
Tá certo. Aí.
Aqui chove e não me toque então.
Vamos com o setor policial, Bruno Render, já aqui no estúdio da casa da Expo Direto.
Na rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bom, 7:20 agora.
7:20.
19 graus, Bruno Reiner conosco aqui em Não Me Toque, mas esteve no plantão policial em Passo Fundo, Bruno, bom dia.
Bom dia, excelente dia para você, Regis e Edu, ouvintes aqui da Rádio Urapuru, isso mesmo, trazendo informações aí do fim de semana para a GM Casa de Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desensetizadora.
O ouvinte dizendo ali, a entrada da Italac, já ali já tá chovendo, então, chegando em Passo Fundo, viu, Milton?
Chuva.
Vamos lá.
Saindo aqui de Não Me Toque a chuva, né? Inclusive, começar com a informação do trânsito, tá? O trânsito começa a ser um pouco mais intenso agora aqui na região já da Expo Direto, né? A orientação por parte da Polícia Rodoviária é cautela, paciência, especialmente por parte dos condutores. Eu tô em contato aí com os agentes aí da Polícia Rodoviária Estadual. A todo momento aí pra gente estar atualizando, não temos registro de acidente grave na nossa região e ocorrências que interrompam o trânsito chegando aqui em Não Me Toque. Falando de Passo Fundo, Balada Segura, uma operação de fiscalização de trânsito foi realizada na madrugada de ontem, domingo, uma ação da Guarda Municipal de Trânsito com o apoio da Brigada Militar na rua Benjamin Constant, lá na área central da nossa cidade. O objetivo foi reforçar aí a segurança viária e coibir aí a condução de veículos sob efeito de álcool. Durante a operação, 140 veículos foram abordados e 173 pessoas identificadas pelas equipes de fiscalização. Ao todo, 5 veículos foram recolhidos até o pátio do guincho, né? Mais uma ação da Balada Segura registrada na cidade de Passo Fundo, então um número importante aí de veículos abordados, né? E nós vamos seguir acompanhando em relação a essa operação. E uma pessoa foi detida, Regis, levada até a delegacia de plantão aí para serem tomadas as devidas providências. Outra informação importante também no fim de semana, um acidente de trânsito registrado na rua Farroupilha, no bairro Vera Cruz. Condutor aí de um Chevrolet Tracker colidiu lateralmente com um Hyundai HB20 durante uma tentativa de ultrapassagem. Após o impacto, o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou por cerca de 200 metros. Durante o acidente, ele foi ejetado do carro. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminhou o motorista até o Hospital São Vicente de Paulo. O estado de saúde dele é estável. Nós vamos daqui a pouco trazer novas informações dentro do Repórter do Povo, também falando do plantão do fim de semana e ocorrências na região de Passo Fundo.
O repórter policial Bruno Reiner, ao vivo na Uirapuru.
Isso, e daqui a pouquinho informações desse acidente lá no trevo da Roselândia, o Matheus Piroli se dirigindo pro local. O pessoal dizendo que em Lagoa Bonita, pontão, chovendo também, diz o Celso aqui, um bom dia.
Bom, Bruno, você falou em nome de quem?
GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, ainda líder desensetizadora.
7:22.
7:22.
Com chuva aqui em Não Me Toque, 20 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:27.
7:27, segue a chuva em Passo Fundo, agora mais forte, né?
Aqui Não Me Toque, né?
Aqui Não Me Toque. Bem, Invernadinha, a Não Me Toque, fila muito grande de carro nesse momento, um grande número de carros aí nesse momento.
E nós estamos já com o repórter Matheus Piroli no plantão lá em Passo Fundo, ocorrência de acidente de trânsito no trevo da Roselândia, ele vai trazer ao vivo para a gente agora a informação. Bom dia, Piroli.
É isso aí, Regis, bom dia pra você, bom dia pra Ieda, bom dia pra toda a nossa audiência, pessoal aí em Não Me Toque, pessoal que nos acompanha aqui em Passo Fundo também. E estamos acompanhando então essa ocorrência que chegou através da nossa audiência, né, dos nossos ouvintes, de um acidente de trânsito, inicialmente, né, que até nos preocupou, envolvendo motocicleta, envolvendo carreta, né, a gente sabe que sempre é um acidente que pode ser grave, mas neste caso aqui não foi um acidente grave. As informações do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, também a líder desinsetizadora, fala ao vivo aqui do trevo de acesso ao Parque Turístico da Roselândia, onde esse acidente foi registrado agora há pouco, apenas com danos materiais, tá, Regis e Eda. O que aconteceu aqui? A carreta, ela saía do Parque da Roselândia e ela estava fazendo o contorno no trevo para ir em direção ao trevo da Caravela. Então ela estava fazendo o balão aqui no trevo. Ela estava quase terminando já de fazer o balão aqui no trevo. Quando as motocicletas, eram duas motos, elas trafegavam pela rodovia, pela RS 324, também em direção ao trevo da Caravela. Uma motocicleta diminuiu a velocidade, porque a carreta estava fazendo aí essa manobra, e para não atingir a carreta, diminuiu a velocidade, e a outra motocicleta que vinha logo atrás não percebeu e acabou colidindo na moto. Então as duas motos que se chocaram, na verdade, não chegaram aí a colidir na carreta. Nenhum dos dois motociclistas, é um homem e uma mulher em cada moto, nenhum teve ferimentos. Estão aqui, já se entenderam, se resolveram aqui com os danos, enfim. Trânsito está liberado no local, a carreta não está parada no acostamento, as motos também. Então, trânsito fluindo normalmente aqui no trevo de acesso ao Parque Turístico da Roselândia. Apenas um susto aí, esse acidente agora pela manhã, sem feridos. Apenas aí os danos materiais em duas motocicletas, Regis.
A informação ao vivo da Uirapuru, reportagem de Matheus Piroli. Menos mal que então foi apenas danos materiais.
Em nome de quem, Matheus Piroli?
Isso, eu vou averiguar esse outro acidente também na rua Manuel Portela, né? Eu estava, inclusive, indo para lá, mas parecia que esse acidente aqui era mais grave, né? Envolvendo carreta, moto, enfim. E vamos ver o que aconteceu também lá na Manuel Portela. Daqui a pouco a gente retorna na programação da Rádio Irapuru para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a líder desinsetizadora.
7:29.
7:29, temperatura é de 19 graus. E a gente segue aqui com o Jornal da Sete pela Irapuru.
Um breve intervalo e voltamos já.
Sete e trinta e um. Com 20 graus aqui em Não Me Toque, em Passo Fundo também 20 graus.
E o Dia Internacional da Mulher, celebrado ontem, tem origem em mobilizações históricas por direitos em tragédias envolvendo trabalhadores lá no início do século 20.
Em entrevista ao Irapuru, professora do curso de Direito da UPF, Josiane Petri Farias, afirmou que o Dia Internacional da Mulher deve ser entendido como um momento de memória, reflexão e visibilidade para as desigualdades ainda presentes na sociedade.
Ela lembra que, historicamente, as mulheres carregam uma sobrecarga de responsabilidades, principalmente nas tarefas de cuidado com a família e o lar, o que acaba gerando desvantagens no mercado de trabalho e, muitas vezes, situações de dependência econômica e emocional.
A professora também chama atenção para o aumento dos casos de violência contra a mulher, ressaltando que o debate precisa acontecer durante todo o ano, não apenas no mês de março.
E reforçou que o Dia da Mulher serve como um alerta para que homens, mulheres e instituições assumam a responsabilidade de construir relações mais justas e ambientes mais seguros.
O Dia da Mulher, né, ele foi proposto anos atrás pela ONU, já em função de uma tragédia que aconteceu e que mulheres morreram, né, mortas numa fábrica. Então ele nunca foi um dia de comemoração, mas ele sempre foi um dia de memória, de reflexão e de visibilidade, né, de que, socialmente falando, nós vivemos em situação de desigualdade, onde existe uma sobrecarga de atividades, responsabilidades, né, e trabalho sobre a mulher.
E na tarde de sábado ocorreu o movimento Mulheres Vivas, uma manifestação que reuniu centenas de pessoas em protesto pelos direitos das mulheres e contra a violência de gênero.
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Marina Lazareto, destacou que o ato foi organizado em conjunto com diversas entidades ligadas à defesa dos direitos das mulheres, incluindo representantes das áreas de educação, saúde e movimentos sociais.
E ele ressaltou também que esse problema exige o envolvimento de toda a comunidade, incluindo os homens, as mulheres, instituições e o poder público.
Da visibilidade a esse tema que está gritando aí na casa de todo mundo, na vida de todo mundo, para poder dizer que basta de feminicídio, que a gente não aguenta mais morrer por ser mulher, né, e que a gente precisa que toda a sociedade esteja comprometida com essas mudanças para que a gente pare de morrer e para que as violências que levam ao feminicídio também cessem. Né? Isso, as entidades que estão aqui são da educação, da saúde, dos movimentos sociais e populares, que cada um com a sua experiência também está aqui trazendo a sua voz e as suas representações para poder dizer que basta de mulheres morrendo no nosso país.
A data também foi lembrada no Parque da Gari, onde ocorreu uma mateada especial acompanhada de uma feira de artesanato.
Em entrevista ao Irapuru, a coordenadora da Coordenadoria da Mulher de Passo Fundo, Danúbia Samora, destacou que essa iniciativa foi organizada pela prefeitura com o objetivo de valorizar e dar visibilidade ao trabalho das mulheres no município.
Ressaltou ainda que oferecer um espaço como esse é importante para incentivar o empreendedorismo feminino e aproximar a comunidade do trabalho desenvolvido pelas artesãs, criando oportunidades de divulgação e venda de produtos.
O objetivo da coordenadoria é garantir os direitos e promover a cidadania das mulheres, fortalecer as redes de apoio que nós temos no município voltados a essas mulheres que tanto precisam, né? Apoio e proteção. Desenvolver ações educativas e preventivas sobre a violência de gênero e incentivar o protagonismo feminino em todas as áreas da sociedade.
Dados do SEBRAE de 2025 revelam um avanço significativo no empreendedorismo feminino no Brasil, que cresceu 33% na última década, com mais de 10 milhões de mulheres à frente de negócios.
No entanto, por trás dos números persistem desafios estruturais que vão da dupla jornada ao preconceito de gênero e raça.
O Sem Segredo discutiu este assunto quando Aline Gross Souza, gestora de projetos do SEBRAE Passo Fundo, apresentou um panorama do Rio Grande do Sul. E essa pesquisa também revelou um cenário alarmante de discriminação.
Segundo a Aline, ainda é preciso criar um ambiente melhor para as mulheres empreenderem.
Muitas das entrevistadas já enfrentaram preconceitos e atitudes discriminatórias ao apresentarem as suas empresas. E 29% não conseguiram fechar um negócio por serem discriminadas por serem mulheres. Então isso acontece ainda aqui no Rio Grande do Sul. A gente fica impactado quando lê nessa pesquisa. E isso faz com que muitas mulheres ainda estejam na informalidade. Hoje, 52% estão na informalidade, mas o restante ainda é informal. Por quê? Porque quando a gente olha o ambiente, ainda não acredita tanto na mulher empreendedora.
A empreendedora Adriana Daleve, da Água Conectada, compartilhou sua trajetória na tecnologia, área predominantemente masculina.
Com formação em ciência da computação, contou com apoio, né, e uniu forças com outras startups e o apoio da UPF para desenvolver um protótipo que monitora o consumo da água, nascido de uma conta de 6 mil que recebeu em casa.
Adriana revelou uma estratégia inteligente para lidar com o preconceito no ambiente de negócios.
Então, quando a mulher, ela se conhece, ela assume o seu valor, que dela precisa aí de um apoio de autoconhecimento e de conhecimento de negócio também, que um SEBRAE pode trazer, amigos pode trazer, hoje até o YouTube, né, pode te trazer, você sabe aonde você quer chegar e você consegue estabelecer um limite. E aí tu se posiciona, aí tu vai. E eu acredito e vou te dizer por experiência própria que até em casos de assédio você consegue se sair de uma forma mais tranquila e com esse posicionamento.
Daniciele Paz, funcionária pública do Banrisul, representa o empreendedorismo que nasce da paixão e da identidade.
Mesmo com uma estabilidade profissional, empreender é desafiador para uma mulher, ainda mais negra. Daniciele sugere que o primeiro passo para criar um negócio seja a formalização.
Essa falta de formalidade da sua renda impede elas de ter acesso a créditos, né? Então elas precisam formalizar essa renda, formalizar o seu negócio, né? Para poder ter acesso ao crédito, porque uma pessoa que está iniciando no seu negócio precisa ter um apoio financeiro para poder ter o seu capital de giro, para poder a compra de equipamentos, né? De colocar valores. Então, isso também é uma dificuldade que elas enfrentam, as mulheres.
O exemplo de liderança veio da reitora da UPF, Bernadette Dalmolin, primeira mulher eleita e reeleita para o cargo em 57 anos da instituição.
Falou sobre o simbolismo de ocupar espaços de decisão historicamente masculinos. Para ela, derrubar barreiras é um gesto de inspiração para que outras mulheres e meninas saibam que podem e devem ocupar todos os lugares.
Eu entendo como muito importante estar nesse lugar. A gente vai derrubando barreiras, vai mostrando que nós, mulheres, podemos ser o que queremos ser, né? Podemos estar nos lugares que quisermos estar, com luta, com apoio, com dedicação. Estar nesse lugar é simbólico para mostrar às meninas e mulheres que elas podem e devem estar e que a presença num espaço de alta gestão, ela muda e qualifica a vida de todos.
7:39, 20 graus, o tempo é com chuva aqui na Expo Direto em Não Me Toque.
E chuva também, a princípio, em Passo Fundo, agora, neste momento, aí, pelo menos o pessoal está nos informando.
É, nós temos inclusive uma imagem aí do parque, né, aqui da Expo Direto, recebendo os primeiros movimentos do público aí na saída aqui da casa da Uirapuruna. Ainda é tímido, né, o movimento, que o parque mesmo começa a abertura a partir das 8 da manhã aqui em Não Me Toque.
Vila Luiz, em Passo Fundo, chovendo, informa o ouvinte. E também o Fala Passo Fundo sábado foi especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, apresentada pela jornalista Thaís Risotto, e contou com a participação da secretária de Saúde, Carol Gosch, da responsável pela Coordenadoria da Mulher da Núbia, Samora, representante da Coordenadoria da Igualdade Racial, Mara Cavaleiro, além da participação da secretária da Sencas, Helenir Chapuz.
Da Núbia explicou que o órgão atua na promoção de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero, no enfrentamento da violência doméstica e também no fortalecimento da autonomia feminina.
O objetivo da coordenadoria é garantir os direitos e promover a cidadania das mulheres, fortalecer as redes de apoio que nós temos no município voltados a essas mulheres que tanto precisam, né? Apoio e proteção. Desenvolver ações educativas e preventivas sobre a violência de gênero e incentivar o protagonismo feminino em todas as áreas da sociedade.
Para a secretária adjunta da Saúde, Carol Gosch, manter exames em dia, preventivo, mamografia, buscar acompanhamento nas unidades básicas de saúde é fundamental. E lembrou que a porta de entrada para serviços segue sendo as unidades básicas de saúde de cada bairro.
Na questão da saúde da mulher, como ele é eletivo, como a gente diz, não é nada de urgência, o que eu sugiro? Que vá a partir de segunda-feira na unidade e faça o seu agendamento com a enfermeira do preventivo, da questão da mamografia, do check-up com o médico, porque eu posso agendar esse atendimento. Ele não precisa ser para amanhã, ele pode ser agendado, que até você vai poder se programar, né? Ah, eu trabalho, então eu sei que dia 15 do próximo mês eu vou ter uma consulta médica, então eu já vou poder organizar a minha vida.
A secretária de Cidadania e Assistência Social, Helenir Chapuis, destacou o papel da assistência social no atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade.
Nós temos, né, vários serviços que são direcionados às mulheres, né, e alguns para toda a população, mas a maioria sempre são as mulheres que são atendidas, e eu poderia citar alguns, né. Nós temos, por exemplo, o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que é a porta de entrada da assistência social, que faz todo um trabalho preventivo com as famílias, com as mulheres, que tem grupo de mulheres, que já parte do nosso próprio cadastro único, a maioria absoluta, a pessoa de referência, são as mulheres.
Já a coordenadora da Coordenadoria da Igualdade Racial, Mara Cavaleiro, ressaltou a importância de políticas públicas voltadas à inclusão e ao combate ao preconceito.
Coordenadoria da Igualdade Racial, né, que está aí para dar voz e visibilidade para uma população que tem um apagamento constante, né? E a gente, sabendo que reside numa cidade como Passo Fundo, que é uma cidade muito preconceituosa, Passo Fundo é preconceituosa, e a gente vê isso nos comentários, qualquer matéria que saia sobre a cultura afro-brasileira, sobre a Coordenadoria da Igualdade Racial, recebe uma chuva de comentários negativos. E aí a gente percebe quantas pessoas estão precisando se letrar racialmente, né?
7:44.
7:44 com 20 graus.
Nas últimas semanas, a reportagem da Uirapuru foi procurada por professoras contratadas por uma empresa de prestação de serviços e que alegam não ter recebido valores devidos por um trabalho realizado no final do ano passado.
De acordo com as denúncias, um grupo foi contratado no ano passado por uma empresa de prestação de serviços para atuar na aplicação de provas avaliativas realizadas em escolas públicas.
Uma das professoras que relata a situação é a aposentada Marilena Catarina Centenário, que conversou com a reportagem da Uirapuru.
Conforme Marilena, o pagamento previsto era de R$ 50 por dia de aplicação de provas. Como as avaliações ocorreram ao longo de aproximadamente um mês, os valores variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados por cada profissional.
No entanto, após a realização do trabalho, parte dos profissionais afirma que não recebeu os valores referentes às aplicações das provas.
Desde dezembro, alguns profissionais seguem aguardando o pagamento.
Segundo Marilena, desde o final do ano passado, os profissionais recebem informações sobre novas datas, mas os prazos anunciados acabam sendo sucessivamente adiados sem que os valores sejam efetivamente depositados.
Ela informa que em Passo Fundo cerca de 8 pessoas aguardam o pagamento, mas o grupo acredita que a situação possa envolver também outros profissionais em diferentes regiões.
Ela diz que os profissionais não foram procurados pela empresa para receber qualquer justificativa formal sobre o atraso.
Passou-se outubro, terminamos a prova em final de novembro, dezembro chegou e algumas pessoas receberam. Porém, ficou um grupo para trás. Um grupo, nós somos, acho, umas 8 pessoas aqui. Esse grupo que ficou para trás, desde dezembro até agora, está sendo enrolado. Eles nos dizem, dia 11 vai sair mais um pagamento. Dia 5 vai sair mais um pagamento. Daí o mês que vem mais um pagamento. E assim estão nos enrolando. Desde dezembro do ano passado.
O reportagem do Irapuru tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da empresa responsável pela contratação e pela aplicação das provas no último ano, mas não obtivemos resposta.
7:46.
7:46.
20 graus com chuva em Não Me Toque.
Bem, o pessoal perguntando como é que foi o julgamento, como terminou o julgamento que ocorreu em Passo Fundo na última sexta-feira. Depois a gente tem informações aí na sequência, depois dos comerciais, vamos um bloco agora e vamos falar ainda do Passo Fundo Futsal, que apresentou o seu elenco em um jantar com mais de 600 pessoas.
Na Uirapuru, as informações do Tribunal do Júri.
7:49. Com 21 graus em Passo Fundo, 20 graus e chuva aqui em Não Me Toque. E Não Me Toque também está o Leandro Vesoloski para responder a pergunta do nosso ouvinte, né, Ian?
Como foi o resultado do júri que ocorreu em Passo Fundo sexta-feira?
Sexta-feira foi julgado o caso Andrew. Bom dia,
Regis.
Bom dia, Ieda. Toda a audiência da Rádio Uirapuru. Caso Andrew, menino de 5 anos que foi morto durante um acidente de trânsito provocado por um motorista alcoolizado em janeiro de 2025. No bairro Vila Fátima, aqui em Passo Fundo, e foi condenado o motorista do veículo, né, que causou o acidente, o Patrick Silva Mendes, de 23 anos, ele respondia por ter provocado o acidente que resultou na morte do menino Andrew de Camargo Borges em janeiro de 2025. Nós tivemos durante a manhã a oitiva de 6 testemunhas. À tarde, teve início o interrogatório do réu, que foi muito rápido, cerca de 20 minutos. Ele optou por responder só as perguntas da sua defesa. Em determinado momento do julgamento, Regis Ieda, ele se dirigiu à família do Andrew, pedindo perdão, pedindo desculpas, disse que saiu de casa e que não tinha intenção de matar ninguém. Na fala, durante os debates, o promotor Rodrigo Wolf Piton disse que o pedido de perdão eram palavras ao vento, porque a mãe não recuperaria mais a vida do filho. E o Patrick, então, ele foi condenado a 24 anos de prisão. Detalhe que chama atenção, Regis, ele tem 23 anos de idade. Foi condenado a 24 anos de cadeia. Ele começa a cumprir a pena em regime fechado, ele já está preso desde o fato, né? E pesou muito na sentença do juiz Vitor Bevilacqua, que faz a dosimetria da pena, as postagens feitas pelo Patrick Mendes depois do acidente.
Foi na Vila Luísa o acidente?
Na Vila Luísa o acidente, né? Que aconteceu então em janeiro de 2025. E depois deste acidente, o Patrick Mendes, ele fez postagens ameaçando testemunhas, dizendo que ele derrubaria um por um dos X9, os delatores, caso ele fosse preso. E também debochando da família, isso pesou muito nessa sentença, fez com que a sentença fosse ampliada para 24 anos de cadeia.
Certo. Reporta o Povo, a gente traz outras informações do júri, pode ser?
Pode, todas as informações também lá em rdurapuru.com.br.
7:52.
7:52.
Com 21 graus a temperatura.
Jornal da 7 tem o apoio de Sucata Luiz Sanches na Rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro. Coqueiro.
Também de Domênico Empréstimos, ligue e faça uma simulação 3046-1225.
Coqueiros, na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
E ESA BMW, condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
E Iote Passo Fundo, referência na ortopedia e traumatologia.
Ciate, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do seu tempo.
Isto, e aí nós tivemos também no final de semana aí o Passo Fundo Futsal, sábado, com mais de 600 pessoas, um jantar promovido no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, que marcou os 12 anos de história do clube.
Em entrevista ao Irapuru, o presidente do Passo Fundo Futsal, Márcio Patucci, destacou que a noite foi pensada para aproximar a equipe da comunidade e também apresentar oficialmente o elenco, comissão técnica, que irão defender o clube em 2026.
Destacou que o Passo Fundo Futsal terá um calendário intenso com a disputa da Copa dos Campeões, Taça Farroupilha, Região Norte, Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro.
Serão mais de 60 jogos, reforçando a importância do apoio da comunidade e da presença do torcedor na arena comercial ao longo do ano.
O primeiro grande evento da temporada, com a apresentação do elenco para a sociedade, com a apresentação da nossa comissão técnica, também já com os novos mantos, né? Os três novos mantos que vão ser utilizados na temporada de 2026. Então a gente está muito feliz com as coisas que estão acontecendo. Casa cheia, todo mundo confiante que o trabalho vai ser um trabalho muito positivo esse ano. A gente vai participar de 4 competições.
A comissão técnica é comandada por Vandré da Costa, que renovou com o clube. Ele destacou que o elenco já está treinando desde o período do carnaval, já realizou o jogo treino visando as primeiras competições do ano.
Um momento especial, ano passado nós não tivemos, né, uma apresentação nesse naipe aí, né? A gente, quando nos encontramos, já foi diretamente nos jogos, e eu acho importante, né, a gente trazer para perto, ter um contato fora da emoção, né, que é o jogo. A gente está ali todo mundo numa adrenalina gigante, aqui a gente está se conhecendo um pouquinho mais, podemos ter um bate-papo, conhecer a história de cada um. Então são várias histórias que podem acontecer aqui dentro, importante Passo Fundo.
Presidente da Câmara, Luizinho Valendorf, afirmou que o Legislativo segue apoiando o desenvolvimento do esporte na cidade.
Que estão aqui na apresentação, nos 12 anos do Passo Fundo Futsal, a Câmara de Vereadores repassou R$470 mil através das emendas impositivas para o Passo Fundo Futsal. Isso quer dizer o seguinte, que a Câmara de Vereadores apoia o esporte, futebol amador, futebol profissional, e olha, eu acho que hoje pelo número de pessoas que tem aqui, está muito prestigiado aqui o aniversário do Passo Fundo Futsal, e a Câmara de Vereadores sempre presente aqui.
Representando a prefeitura, Dudu Hamel disse que o município apoia o esporte e apoia o clube também por meio do Funesporte.
12 anos de Passo Fundo Futsal é uma alegria para nós, é uma alegria para a cidade. Nós sabemos a luta que é, né, Cleiton? Não é fácil fazer futebol, principalmente no interior, mas é importante nós frisar aqui que a prefeitura é parceira. A prefeitura sempre foi parceira do esporte na cidade, principalmente agora, a partir do momento do Funesport.
7:56.
7:56 com 21 graus.
Bem, e nós ficamos aí, estamos aqui na casa da Expo Direto, Jornal da Sete ao vivo, toda a programação ao vivo, com apoio da SLC Máquinas,
UPF,
Majufer,
Sicredi,
Bortolini Imóveis
e JR Cimento.
E daqui a pouquinho todas as informações. Agora a gente tem um espaço, nós temos aí o correspondente Gaúcha, na sequência Utilidade Pública e depois Repórter do Povo.
Ao vivo aqui, mais uma edição.
Lembrando, aí o pessoal tá dizendo, vamos falar do jogo de ontem, o Grêmio campeão, né?
É? Verdade?
Verdade.
Tá, e o Grêmio.
Para a infelicidade dos colorados,
vamos falar, repercutir, claro, essa vitória, o título do Grêmio ontem, né, no Campeonato Gaúcho, durante o Repórter do Povo.
Isso, e deu uma estiada aqui.
Parou a chuva
aqui no Parque da Cotrijal.
7:57.
Bom dia.
Bom dia.